Podcast Irmãos. Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 192 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o grande Manolo Cristiano, que voltou para colocar ordem nessa bagunça.
É, amiguinhos, centenas de anos sem aparecer aqui, voltei a convite dos amigos. Estou aqui com o meu queridão Marcelo e a única coisa que eu posso dizer para o podcast de hoje é: baixe as expectativas que tudo vai dar certo.
Eu concordo. Olá a todos, aqui é o Marcelo. Eu estou aqui contando com toda a experiência do Bibo.
Caraca. É? Eu? Opa. Aqui é o Bibo e é sempre um prazer voltar, irmãos.com. Estou aqui com o Lucas, que é professor, mas ainda é um aluno nas artes dos lençóis.
Fui!
Eu sou o Lucas, estou aqui com o Pedro, que é o noivo mais neurótico que eu conheço.
Oh, Deus.
E a noiva nervosa.
Aqui é o Pedro. Eu estou com o Paulinho, que me trouxe pra essa despedida de solteiro. Eu não sei como é que eu vou sair daqui.
É, isso aí, nós trouxemos Pedro pra sua merecida despedida de solteiro. Quem falou que crente não faz despedida de solteiro? A dele é no podcast. É. E nós reunimos os homens podcasters casados pra contar toda a experiência desse desafio que é o casamento. Então, por isso que a gente pede pra vocês, mulheres que estão ouvindo, por favor, se retirem. Esse é um papo de homem, tá bom? O que você ouve vida aqui pra frente é de sua responsabilidade, por sua conta e risco, e nós vamos contar aqui tudo que o Pedro precisa saber pra enfrentar esse casamento. Esse é o último programa que ele participa antes de dizer o sim ou não.
ou receber ou não, né? Receber ou não.
Ou tomar um não na cara.
Imagina o Butucatu, cara, notícia, noivo, deixa noivo, nossa.
O famoso podcaster brasileiro toma um não na cara.
Nossa. Bibo, pode trazer as meninas.
Yeah.
Não, pera aí. Tem que entrar o bolo, aquele bolo gigante, né?
Ai, ai.
Não, o Paulinho é das antigas, né? Pô, bolo, Paulinho.
Bolo, cara, tá louco.
O que
ninguém
que
cai nessa mais.
O que que é? Cara, o que que é hoje, então?
Aqui na minha cidade, cara, vai sair do bolo uma mulher chamada Neísa, a Pantera das Coroas. Procure aí no Google.
Joga no
por
Google.
Sua conta em risco.
Mas a experiência é um fator importante, Pedro. Valorize isso.
Olha só, hoje o Fica a Dica é direto e rápido. Mesmo porque se você ouvir daqui uma semana, não fará mais sentido. Mas no próximo fim de semana, feriadão, dia 6, 7 e 8 de setembro, em São Paulo, CRIAMA 2012. Congresso de Ensino Criativo que a gente já falou aqui diversas vezes. Mas só pra reforçar, na sexta, dia 7, teremos oficina de podcast. Você que sempre pede, faz uma oficina, dá mais dicas, dá mais instruções sobre como eu tenho meu podcast. Ou mesmo você que já tem, quer ter umas dicas, quer ter mais noções, quer saber detalhes de gravação e de edição no próximo sábado durante o CRIAMA. Então se inscreve no evento e participa com a gente. É na Liberdade, bairro praticamente no centro de São Paulo. Dia 7 de setembro, feriadão da Independência, é o dia da sua independência criativa. Olha que legal. www.criama.org.br. Mais informações e inscrição. Vamos lá então, Pedro, conte-nos suas expectativas nessas horas que antecedem o altar. Olha que apresentador de festa de debutante eu estou hoje.
Nossa, completamente, cara.
E aí, o projeto? Fala aí do projeto.
Cara, o projeto, o secar pra casa, deu uma pequena pausa nesse processo.
No meio dessas degustações.
Não, é porque eu sou muito ansioso, então eu acabo exagerando, descontando a comida.
Mas você vai secar pra caramba daqui uns dias.
Entendi. Tem um duplo sentido aí, né?
Afá!
É que eu sou muito ingênuo, cara. Mas o que acontece, Pedro, é o seguinte, cara. No momento que você casar, cara, no momento que você colocar a aliança no dedo, que você fala sim, automaticamente a sua barriga faz... Explode, cara. Foi o que aconteceu comigo, cara.
Dizem que é calo, né?
Dizem que é... Que não é barriga, né? É o tanque da máquina do amor. Né? Não vai prestar esse podcast.
É que eu não sei os limites, eu tô preocupado com isso, entendeu?
Eu falei pras meninas saírem, mas é melhor pedir pro pessoal abaixo de 18 também sair, né?
Falhou tudo. Voltei, desculpa, cara, voltei, sou eu de novo.
Então vamos Sai. Lá. Vamos lá, quem tá mais tempo casado aí? Eu tô vou completar 7 anos em novembro. Tem alguém que tá mais? O Cristiano.
Tá chegando a crise.
A crise dos 7?
Tô fazendo 13 anos em novembro.
Nossa, Cristiano.
13 anos,
caramba. Caramba, cara.
Essa barba toda é experiência.
Quase a minha idade, Cristiano.
Como eu sou o mais velho de casado aqui, vou começar dando uns conselhos pra esse jovem.
Mancebo.
Sebo. Esse jovem imberbe que agora adentra, que contrai nessa doença. Aliás, que contrai matrimônios agora. Cara, como eu falei na introdução, cara, baixa as expectativas que tudo vai dar certo. Quem concorda, dá um glória a Deus bem forte.
Aleluia.
Xepa.
É, eu não sei, cara, a gente, quando casa, cara, não sei, pelo menos quando eu casei, há 13 anos atrás, a ansiedade de viver um casamento era uma coisa assim que, como é que eu vou dizer, castigava a molecada da minha época, né?
Tipo, havia uma pressão, tu diz?
Não. Primeiro, eu não cresci numa igreja evangélica, né? Eu não sei qual é a realidade de um molecão de 13 anos atrás vivendo numa igreja evangélica. Mas, de modo geral, ainda mais hoje, cara, com todas essas pegadas de escolher esperar e não sei o quê, cria uma expectativa de que agora vai, agora é o meu casamento, agora vai acontecer, agora a minha vida, agora... Na verdade, não. Você vai dar um passo que eu particularmente julgo o que divide um homem do moleque mesmo. E eu tô falando igual velho, cara.
Mas tu é o mais velho, cara. Aceita isso. Não,
tipo, olha a tua foto ali, cara, do Facebook. Olha a
minha. Ok.
E eu acho que, assim, a grande diferença é essa. Tipo assim, você pensar que a tua vida não vai dar uma guinada no sentido... Quando eu me casei, assim, eu vivia num contexto de uma igreja pentecostal e se falava muito isso. Agora vai, agora você vai ter uma vida, agora teu ministério vai aflorar. E... Não. Abaixa essas expectativas, porque, na verdade, a tua vida vai ser uma vida... Agora sim você vai aprender a ser homem, né? Isso que eu aprendi a ser homem, né, desse momento em diante.
Pedrão, você já ganhou a caixa de ferramentas, cara?
Ainda não, cara. Já trocou uma resistência?
É um bom começo. Não. Porque vocês ouviram o programa anterior, casado sofre, cara, pelo menos
sofre,
assim.
Sofre, hein, Paulinho? Você sofreu, hein, cara? Eu? Não, cara, tem irmão mais velho, Paulinho?
Mas por que eu traria o irmão mais velho pra morar comigo?
Não morar contigo, mas aqui em casa, quando estraga uma coisa, eu, mano, quer tomar um cafezinho aí? Chega mais. Aí ele vem, toma um cafezinho, olha, aí ele já traz a caixa. É, cara. Não, mas daí meu irmão foi me falar que ele foi aprendendo depois, né? Que ele morou sozinho e tal. Mas ele também contava com a ajuda do tio, entendeu? Quando precisava de alguma coisa. Enquanto eu posso contar com o meu irmão mais velho, ele vem aqui, troca a resistência, lâmpada.
Eu tenho um irmão mais novo.
Eu faço isso com meu pai, cara. Meu pai trabalha com construção, tudo. Então ele manja tudo de elétrica. Ele que fez a furação lá, que colocou as coisas no apartamento de onde eu vou morar e tal. Então qualquer coisa eu dou um grito pra ele por enquanto, cara. Mas é bem casa de ferreiro e espeto de pau, cara.
Vocês são uns morgados, cara. Porque eu casei, cara, em 5 meses eu fui pro Japão. E lá não tinha pai, não tinha irmão, não tinha nem amigo, cara. Não tinha nem igreja, cara. Olha.
Aproveitando que a Adri não tá aqui pra ficar me desmentindo toda hora, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca chamei nenhum profissional faz tudo, marido de aluguel, por qualquer outra coisa, fazer qualquer coisa aqui dentro de casa, cara.
Isso aí.
O negócio de encanamento.
Como é que foi?
Ele disse, cara, aprendi com a vida, mano.
Cara, olha aí, cara.
Aprendi
tô
com
me
a
sentindo
vida.
Velho aqui, cara.
É, tutoriais.
É tudo uma questão de valores, cara, isso. O valor de ser mão de vaca do Paulinho é muito maior do que
o fato. Fala, cara. Eu vejo um programinha legal de celular lavando o Paulinho. É de graça?
Não, cara, daí não sai nada, cara.
Mas peraí, Pedro, depois que tu casar, tu vai ver isso aí. Que tu vai perguntar bastante por coisas de graça. Porque a despesa aumenta pra caramba.
Não, multiplica por 2, cara.
Já tô vendo já como tá aumentando.
Multiplica por 2.
Olha só, o Cristiano falou da guinada. Acho que isso depende muito do contexto. Porque eu, quando casei, cara, tive toda essa parada de deixar de ser um pouco moleque aos olhos do ministério da minha igreja e tal. E, cara, e mudou. O tratamento das pessoas mais velhas, ele mudou pra caramba. Então, nesse sentido, eu sofri uma guinada social. O tratamento das pessoas mais velhas em relação à minha pessoa, cara, foi até no local que eu trabalho. Tu vê, eu só casei, entende? E na outra semana era o mesmo Rodrigo, o mesmo Bibo, com as mesmas ideologias, o mesmo cara.
Achei legal você assumir a sua dupla personalidade, né? Que legal a pessoa que não tem consciência disso.
Bibo, Bibo fala de si mesmo na terceira pessoa. É o Bibo, o Pelé e o sertanejo.
Ok. Vamos voltar pra caixa de ferramentas.
Vamos lá.
Só que assim, o tratamento das pessoas comigo foi diferente. Então, eu senti assim uma diferença, uma guinada social bem... E nesse sentido, até o meu ministério alavancou. Até porque eu faço parte de um contexto pentecostal, onde se você não é casado, você não cresce ministerialmente, né?
É, então, eu acho que é a questão dessa cultura da...
Eu acho que você casou por interesse, Bibo.
Não, cara, sério, não. Minha
mas mulher... a igreja tem essa cultura da igreja, né, cara? Assim, eu acho.
Tem, é forte, é forte. Então, tem muitas pessoas... Eu conheço, inclusive, um cara que quase namorou uma menina próxima a mim, e o cara, assim, interesseiro, ele quer subir ministerialmente e, bicho, tá procurando uma mulher pra casar, entendeu? Não pra amar. É, isso é tão
complicado.
Sobre a caixa de ferramentas, cara, o importante, cara, é você ter um martelo, um alicate de eletricista, daqueles multiuso, e não ter medo de tomar choque. O resto é
não,
bobagem.
O kit de...
Vai morar em apartamento, Pedro? Você vai morar em apartamento?
Vou morar em apartamento.
Cara. Legal, tem chave geral, desliga tudo. Não vai atrás do Cristiano.
Tá? Tô louco, cara. Já troquei vocal aqui de casa sem desligar a chave geral, e a mulher quase entrou em pânico.
Ai, na merda!
Pô, mas acaba que o serviço de fazer em casa, assim, alguns são fáceis, né? Pelo menos nesse um mês e meio de casado, eu não tô tendo problema ainda não, cara.
Tem apartamento aí, novo, temos então, aqui Lucas com um mês e meio de casado, cara. Conta pro Pedro, a gente tem várias fases aqui, né? Tem um com 13 anos, o Bibo tem...
Dois.
Dois?
Só dois.
Dois? Só dois. Olha só. Dois.
Retiro o que eu disse sobre a experiência.
É. O Marcelo com 5, né, Marcelo? Indo pra 5?
Não, mas eu li Tim LaHaye, então eu tô experiente.
Marcelo tá indo pra quanto? Quantos?
4.
Eu tô indo pra 7.
Caraca,
e o Lucas...
Marcelo tá fazendo 4 anos?
De casado.
Cara, nas outras Olimpíadas fui eu. Essa é...
Eu escutei o podcast que você casou, cara. Caraca,
mano. Por falar nisso, Pedro, a Adri deu uma recomendação. Ah. Na hora de falar o sim, fala o sim com firmeza, cara. Não faz igual o Marcelo fez.
Não manda sim, manda um yep.
Porque olha só como o Marcelo falou o sim dele.
Marcelo, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Naara como sua esposa para viver com ela conforme for ordenado por Deus na instituição do matrimônio?
Sim.
Firmeza, Pedro,
manda,
firmeza.
Manda um yep.
Sim.
E fala olhando nos olhos dela, cara. Ela se derrete toda. Não, vai olhar pra onde? Esquece o que eu aprendi a dizer.
É o cara do pastor.
Você olha pro cara que perguntou, né?
É, que eu já vi gente olhando pro pastor, entendeu? O pastor se estica com o microfone, você aceita, o cara olha pro pastor, sim. Aceito. Não, olha pra mulher, cara.
Pedro, você vai virar meu herói. Nossa. Se você gritar na cara dela. This is Sparta!
E dá uma bicuda na barriga.
Caraca.
Eu não vou virar seu herói,
Paulinho. Vai ser dessa vez.
Galera, pode virar pra galera da igreja e mandar um... E aí, galera, sim ou não?
Ou não, sim ou não, igreja, né? Igual o Cristiano.
Não, cara, você tá falando isso aí, mas o pastor fez recomendação pra gente que na hora do civil, cara, se fizer brincadeira, tem até que cancelar a treta, tem que fazer tudo de novo.
Caraca,
sério
mesmo?
É, sério mesmo. Eu fiquei até preocupado no dia, rapaz. Eu falei assim, que eu brinco demais, cara. Então, o tempo todo eu tô zoando e tal. Então, eu falei assim, ó, na hora lá eu vou ter que me conter pra eu não falar nada de errado, né? Porque senão tem que cancelar e fazer tudo de novo.
Na hora que ele pergunta, você fala, você dá aquele assim, não, zoeira, né?
É, nossa, pensou...
Brinks. Então vamos lá, já vimos a grande experiência dos 13 anos. Lucas, como tem sido essa sua lua de mel de um mês e meio? Assim, já de cara, o que que você achou que seria de um jeito e é diferente?
Ô cara, tá tudo do jeito que eu planejei. Eu acho que, sei né, o tempo tá pouco ainda, né, um mês e meio e tal. Então, tudo tá à perfeição, né. Ela faz tudo pra me agradar, eu faço tudo pra agradar ela, né. Vamos ver daqui um ano, daqui um ano e meio, como é que vai estar. A única coisa que tá me incomodando, que eu acho que é um problema mundial dos homens, é que mulher tem um pé mais frio do que gelo, cara. Não tem condição.
Caraca, mano.
Isso é problema, cara. Sério.
Por quê, cara?
Você tá louco? Eu tô deitado lá, ela vem deitando com aquele pé mais gelado do que tudo, vem encostando em mim. Tem que tocar ela da cama.
Manda ela botar uma meia, cara.
Ó, mas aí você já aprendi que é estratégia, você acha que não
é? É isso aí, cara. Praticidade, meu. Bota uma meia desse pé, mano.
Tira esse Pera aqui, mulher.
A Letícia tem algum problema de circulação, cara. Ela encosta em mim de madrugada, cara. Eu sinto a minha alma gelando, cara. Você sabe o que é isso? Dead. É, cara, eu sinto a sensação de morte, assim, do meu lado. Daí depois ela esquenta, daí ela fica me chutando no resto da noite.
Não, e o pior, teve um dia que eu falei assim, eu vou levantar, vou pegar uma meia ali. Ela falou assim, mas você vai sentir calor de noite, fosse uma meia pra você, não é pra mim não. Então, aprendi um macete.
Viu, e o espaço ocupado por elas na cama? Aqui em casa a gente tem uma cama de casal tradicional, né? Queen, nem king, nada, né? E assim, eu já me contentei com o meu 1/5 de cama pros os outros 4/5 pra ela, e assim, isso a gente resolveu nossos problemas.
Olha, reforma agrária da cama, nada, né?
É, alguns têm muito, outros têm pouco, né? Eu fiquei com pouco, não tem como. Mas assim, eu já adaptei com isso, eu já aprendi a não me mexer durante a noite, ficar lá no cantinho quietinho, enquanto ela...
de lado, quase em cima do pau da cama, na lateralzinha.
Chulinho, da cama, tá doido? O estrado, isso aí.
Não, o estrado fica embaixo.
O estrado é aquela
estrada de... embaixo.
É, pode ser. Lateralzinha tem a parte de madeira da cama, né? Não. Que aqui em Curitiba, carinhosamente chamamos de pau da cama. E você dorme ali, equilibrado ali, né?
Mas se for conjunto box, tá ferrado.
Então, o meu é box, cara.
Esse, perdeu a vida, né, cara?
Não, eu tô lá entre a vida e a morte a noite toda.
Você não tem com o que contar de madrugada ali, né?
Essa questão de dormir, quem tem sofrido é a minha esposa. Porque eu mexo muito na cama, cara. Então, ela acorda de manhã e fala assim, não, essa noite você quase me jogou da cama, você me chutou, você fez isso, fez aquilo. Então, quem tá sofrendo é ela. Eu durmo e acabou.
É, a Alexandra também. Eu bati muito nela no primeiro mês, sem brincadeira. Eu sou muito elétrico.
Maria da Penha nele.
Sério. Não, sério, sério. Teve uma noite que ela acordou chorando, porque eu dei uma cotovelada na cara dela, assim, mas foi sem querer, porque eu me mexo muito. E assim, pô, por 27 anos dormindo sozinho, entendeu? Aí, de repente, você vai pra uma cama de casal, debaixo da mesma coberta, e daí tu vai se virar, tu acaba esquecendo do outro durante a madrugada. Cara, um mês, assim, eu bati muito nela. E chute também. Eu dou espasmos, assim, caramba, de noite. Sério, cara, sério mesmo.
Você tem que ir numa igreja, cara, pô.
Não, mas agora...
Madrugada, começa a bater na mulher.
Não, daí tu aprende.
Você fala dormindo também, Bibo? Não.
Muito, muito. Nossa,
cara, eu também falo muito, Muito. Teve um dia que a minha esposa acordou e falou assim, nossa, seu irmão quase apanhou de você hoje. Eu falei assim, por quê? Ah, nossa, você brigou com ele a noite inteira. Eu pensei, que isso? Então é treta.
É, uma vez eu tava dormindo, eu devia estar sonhando com futebol, alguma coisa, cara. Eu dei uma joelhada nas costas da Dri.
Nossa.
Mas de gosto, assim. E a hora que eu dei a joelhada, eu acordei, né? Mas é claro que eu fingi que eu continuei dormindo.
Com dor no joelho, né?
E ela chorando.
E a Dri cuspindo sangue.
E a Dri com uma hérnia de disco, né?
Uma fratura na costela.
Cara, deu tó.
E assim, cara, dormindo. Me abraçadinho. Bah, velho.
Cara, não se iluda. Abaixa as expectativas.
É. Não, mas depende, Cristiano. Porque pela minha esposa, cara, a gente dormiria grudado. Só que, cara, eu não consigo também. Porque justamente por me mexer muito... Aí qual é o esquema? Meu conselho pra ti. Se a tua esposa tiver essa muita vontade, Pedro, de querer dormir agarradinho e tal, conchinha... Ou sei lá, cara, sei lá, fica na posição, espera ela dormir, dá bastante draminho pra ela. Cara, e se tu conseguir dormir...
Encosta um travesseiro no lugar.
Olha o Bibo se revelando, espanca e droga a mulher.
A minha esposa tem essa mania, ela quer dormir assim, colada, todo dia. Beleza, até que é bom, cara, mas eu não consigo dormir assim, e ela quer que eu durmo assim, de barriga pra cima, e ela vem deita em cima do meu peito e tal, encosta ali e fica. Eu não tenho costume de dormir de barriga pra cima, eu só gosto de dormir de lado. Aí se eu viro de lado e fico de costa pra ela, ela reclama. É. Ah, não, você tá de costa pra mim. Aí eu viro pra frente com ela, fica batendo joelho com joelho. Então é complicado, cara.
Sem contar a hora que vira de frente, a respiração na cara, né?
Ó, tem isso também, né?
Se bem, então... tudo que vocês estão falando aí, que em casa é o contrário, cara. Eu durmo parado, a Dri se mexe muito. Eu não me importo de dormir de conchinha. Ela já não gosta, por ela se mexer muito. E quem não gosta de bafo na cara é ela também.
Caraca, mano. Você tá falando que a Dri é o macho da relação,
Paulo? É, cara, o macho alfa.
Quase caí aqui, mano.
É,
mas a Letícia mas... também, ela tem umas tretas assim, eu me coloco do lado do Paulinho aí. Não, não pra dormir do lado dele.
Tá, tá, já que a gente tá assumindo aqui, o que acontece? Como eu só consigo dormir...
Não tô assumindo nada, cara.
Não, essa ideia, por exemplo, é, no fundo, geralmente, né, na, quando se imagina a posição conchinha, como é que a gente imagina, né? O homem atrás da mulher e tal, tal, tal. Só que assim, como eu só consigo dormir virado pra um lado, ou seja, deitado em cima do braço esquerdo, e eu fico do lado da cama que é pra porta, é a minha esposa que me abraça por trás, entendeu? Porque se ela vira e eu abraço ela, eu não consigo respirar deitado em cima do braço direito. Então a gente também troca...
Como assim, cara? Você não consegue?
Eu tenho desvio de alguma coisa ali dentro.
Desvio de brônquio, né?
Isso, de septo.
Desvio sei de lá conduta. É.
Ô, Biba, sua cama deve ser cheia de marcação, né? Essa área é minha, essa área é sua, tal, tem que dormir pra lá, né? Não,
tem todo um planejamento logístico pra dormir ali do lado do Biba.
Tem uma trincheira no meio.
Cara, tem um protocolo de deitar no, na beira da cama, né, cara?
Cara, vocês estão brincando, mas tem um protocolo pra deitar sim, cara, que a gente comprou um conjunto box da Ortobon. Ele não é mola, tem que ser molas separadas, tá, Pedro? Já comprou a tua cama?
Já, já, cara. É de mola ensacada, cara.
Ótimo. Então é sinal que são molas separadas e tal. Isso é muito bom, porque assim, o meu não. É, o meu é um conjunto de molas inteiro. Então assim, geralmente a minha esposa vai dormir mais cedo do que eu. Por exemplo, ela já tá agora sonhando, entendeu? Aí o que acontece? Eu vou chegar agora, eu não posso chegar deitando com tudo no conjunto box, entende?
Pulando,
eu,
né, cara?
Cara, sério, porque no primeiro mês eu chegava com tudo, ela pulava do outro lado, parceiro. Cara, isso deu alguma
coisa. Ela era catapultada, né?
Isso.
O cara isso bate, o cara chuta, o cara droga, o cara... É.
Catapulta a esposa pra fora do...
Não, mas, gente, ô, pessoal, peraí, isso foi no primeiro mês, processo de adaptação. Hoje em dia, pô, posso chamar ela aqui agora, ela vai testemunhar que tá pior. Quer dizer, que tá
você pode chamar ela agora que ela vai ficar muito brava de você ter acordado ela, né,
cara? Bastante, cara. É, tem uns esquemas assim que tu... Daí agora, quando eu vou deitar na cama, cara, meu, é ninja, entendeu? Uhum. Tu vai primeiro, vai deitando devagarzinho, mexendo na coberta, cara, pá, tu vai se enfiando assim, tem que ser assim, de verdade.
Mas quando a gente deita depois, que é a realidade de quase todos nós, quando a gente deita depois, nunca tem o suficiente de coberta pra você não passar frio, né? Não. Começa por aí.
Verdade.
Cara, o pior é que eu me mexo muito, 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 cara. O Cristiano falou do Bibo que ele precisava ir pra uma igreja, cara, mas tem gente, às vezes em acampamento, cara, juro, cara, que achou que eu tivesse essa noite, cara.
Demoniado, mano.
Juro, cara, juro, juro. Não, mas não foi uma vez só, cara.
Caraca, mano.
E o pior, e esse negócio da mola ensacada, cara, tem que ser mesmo, porque ela é... Eu sou o topo do peso dela, cara. Então, se não for assim, cara, ela vai rolar, encostar em mim, tá ligado?
Ela vai bater de cara no teto, né? Pra começar.
Ó, uma dica boa, Pedro, fazer rodízio no colchão, viu? Virar pra um lado, virar pro outro a cada alguns meses, porque senão vai afundar um lado só, cara.
Meses? 15 em 15 dias, cara.
Ah, é? Olô, o Durante começou muito sistemático com posição em deitar, em dormir, cara. Então, eu tô só no colchão aqui em casa agora, cara, que eu levei o box da cama no apartamento e eu não conseguia dormir, cara, com a cabeça virada pra parede, que onde tá o colchão, eu tive que virar, cara. Então alguém entra aqui e o cara chuta minha cabeça aqui, cara, no quarto. É. Mas eu não consigo dormir de outra forma, cara.
E tu sabe que o homem, né, Pedro, ele dorme próximo à porta, né, pra proteger a mulher caso aconteça alguma coisa.
A menos que ela esteja grávida e levante a cada 15 minutos pra fazer xixi, né, aí não vale muito a pena você ficar do lado da porta.
Oh, no meu caso, a minha esposa gosta de dormir do lado da porta, cara. Então, pra mim, nesse caso aí, essa regra não valeu muito, não.
Mas você tá fazendo errado.
É. Tô fazendo errado, cara? Tá. Tá violando alguma regra intergaláctica dos casamentos.
Pode de conduta masculino, cara.
Eu vou ter que mudar,
Igual, ó, se você for andar na rua, na calçada, você fica do lado dos carros, né? E ela fica protegida pela parede. Se você vai sentar no restaurante, você fica de frente pra porta pra poder ver se tá chegando algum perigo e você protegê-la. É todas essas dicas. Cara.
Aí,
cara,
boa dica, cara, boa dica.
Nunca me ensinaram.
O que você pode fazer também é comprar uma arma, um 38, e daí você senta onde você quiser, cara. Agora, se o perigo você dá um pipoco no teto, cara, tá resolvido, cara.
Não sei se é o caso de algum de vocês, mas eu roncava muito no começo, e daí eu tive que providenciar outra caminha aqui.
Como é que é?
Eu ficava muito triste, mas tinha dia que ela ia dormir na outra cama, cara. Porque eu tava roncando.
Ela ia dormir na outra
cama. Triste.
Não você, cara.
É porque ele tava dormindo e roncando, né, cara? Marcelo, o que você fez pra resolver o ronco?
Ah, emagreci.
Ah, aí, fica a dica.
Bem, então bem menor. É isso, velho.
Cara, ou é isso, ou dormir com a máscara do Darth Vader com oxigênio, mas não consigo, então...
Não, tem aquele dilatador nasal, manja?
Sim. Ah, não funciona, cara, porque eu me mexo e daí sai. Minha mãe comprou pra mim uma vez.
É uma parada com cola, mano.
Não, mas meu nariz sua. Eu suo, esfrego a cara no
parceiro. Mas essa questão do ronco não é só porque tá acima do peso, não, cara. Porque eu tô no peso certo e ronco. Mas eu ronco normalmente quando eu janto à noite. Então a minha esposa tá usando a estratégia de me deixar com fome à noite, ou então comer uma coisa bem leve, aí acaba que eu não ronco.
Bebida também atrapalha, cara. Você beber à noite, tem mais chance.
É, tem esse caso também. E dormir de barriga pra cima. Então quando eu começo a roncar, ela me dá um empurrãozinho lá e me vira.
Ah, eu já apanhei muito, cara. Eu já apanhei muito.
Esse é clássico, hein? Eu tomei muito cotovelada de madrugada também.
Cara, ela apertava meu nariz à noite. Aí eu ficava procurando o ar, assim, dava uma acordadinha. Sabe aquela acordada que você acorda sem acordar de verdade?
Que desespero, cara.
Aí, você é tentativa de homicídio, ela conta pra
mim. Caraca, cara. Velho.
Tentativa de homicídio.
Por isso, se tu não acorda, né, cara? Se tu não acorda, ela vai ficar com peso da consciência terrível.
Imagina, mano. O cara apaga de vez, né, cara?
Resolvi o problema de ronco do meu marido. Como? Matei ele. Aí, tá louco? Eu ronco pouco, mas o meu ronco é baixinho, assim. Não chega a incomodar, assim. E não é todas as noites também, segundo relatórios da minha esposa.
A Dri gosta de dormir com muitos travesseiros, né? Ela dorme com 4 ou 5, assim, 2 embaixo da cabeça, 1 na barriga, outro nas costas, 1 no meio das pernas, enfim.
Caraca,
ela tem medo de acidente?
E eu durmo com 1 só. Esses dias, cara, ela teve a coragem de me acordar no meio da noite falando que eu tava com o travesseiro dela, cara. Cara, eu fiquei muito bravo. E eu não tava, o pior é que eu não tava. Isso que é pior. Eu falei, eu não tô, tá aí com você. Não, você tá com o meu travesseiro.
Que indignação do Paulinho aí.
Aí eu se eu acordo no meio da noite, eu perco o sono, cara. Aí fico lá rolando, e ela roncando do lado. Não roncando de verdade, mas dormindo profundamente.
Você percebe que a Dri é uma grande latifundiária da cama deles aí.
Você vê, cara.
Tudo ainda quer é o travesseiro.
É, que é o que é meu, por direito.
É.
Mas vamos sair da cama ou vamos ficar mais um pouquinho?
Vou levantar?
Vamos sair, né?
Vamos sair, porque as outras coisas de cama acho que não dá pra falar nesse horário, né?
É.
Então, já nesse falei. Horário dá, mas depende do horário que o ouvinte tá ouvindo.
Exato.
Né?
Pedro.
Oi, pois não.
Vou voltar para a primeira pergunta que eu fiz lá no começo, que quando eu fiz, as pessoas já começaram a falar e você não teve a oportunidade.
Ai, ai, ai.
Quais as suas expectativas? Mesmo com a sugestão e a ordem, digamos assim, do Cristiano de você abaixar as expectativas, quais são elas no momento pro que vem para você a partir do dia 8 de setembro de 2012?
Cara, é muito estranho, cara, porque ainda a coisa não tá ainda palpável, se vocês me entendem.
Entendo.
Desculpa.
Sara Shiva aprovou esse comentário.
É. Não, a gente tá... Caraca, mano. Não, a gente tá recebendo os presentes e tal, arrumando a casa. Mas ainda, parece que ainda tá, no momento, falta uma semana, menos de uma semana. Mas,
sei não lá, caiu a ficha.
Não caiu a ficha ainda,
cara. Imagina, é bem anos 80, não caiu a ficha.
É, cara, a gente não atinou pra isso ainda, sabe? Que tá tão próximo assim. Então, mas assim, cara, a gente tem pensado muito, a gente já tem sonhado, assim, sabe? A gente já tem conversado, assim, já se imagina na casa, fazendo as coisas juntos. E isso tá sendo interessante, cara, porque pra mim é muita coisa nova, ela pra ela também. A gente nunca saiu de casa, nunca morou longe de casa, né? Então tá sendo uma experiência interessante, assim, a mudança de pensamento, toda essa coisa, assim.
Pra gente foi bem diferente, porque eu morei 7 anos fora de casa, ela morou 2 anos fora de casa. Então, assim, foi só juntar os dois que já viviam fora de casa numa nova vida, né? Então eu acho que a adaptação, até a saudade do antigo lá, praticamente não existiu, né? Porque a gente já tinha vivido isso quando saiu de casa pra estudar.
Entendi.
Mas assim, o Lucas...
Sim.
Você que tá mais recente, quando que pra você caiu a ficha, digamos assim? Estamos casados.
Caiu a ficha, pra falar a verdade, só quando eu tava em viagem de lua de mel, assim, que deu aquela, sei lá, deu aquele estalo, assim, eu
Foi palpável.
Não. Mas um dia a gente tava lá no hotel, a gente tinha voltado, a gente tinha andado o dia inteiro, a gente deitou na cama assim pra dormir mesmo. Começamos a conversar e tal, e tô assim, nós casamos e tal. Aí a gente começou a lembrar das coisas, porque eu viajei assim na quinta-feira depois que eu casei. Foi assim, a semana enquanto eu estava aqui foi bem corrida também, antes de viajar. Tive que resolver algumas coisas ainda, questão de tirar fotos externas, mas lá assim que a gente parou e colocou a cabeça no lugar, acho que foi o momento que a gente conseguiu relaxar de verdade, foi só quando a gente já estava em viagem, e foi nesse momento.
Você casou no sábado e viajou só na quinta?
Só na quinta,
mas
cara.
Ficou no hotel, ficou na casa nova já?
Não, eu fiquei no hotel só a primeira noite.
Ah, e voltou pra casa já?
Sim, só a primeira noite que eu fiquei no hotel.
Ah, é que a gente já viajou pra lua de mel, ficou uma semana fora, uhum. Aí quando voltou pra casa, aí eu acho que foi nesse momento, acho que era que a gente chega em casa mesmo, né? Você foi, agora eu vou viver a dois, né?
Coloca a mala no chão assim e fala, putz, agora é a vida real.
Verdade, é porque lua de mel é um negócio totalmente diferente a parte do...
Umas férias, né? Uma realidade paralela. O legal nosso, cara, é que assim, eu fiz a mudança sem a Dri. A gente fez a mudança pro apartamento novo, a Dri já tava em Campo Grande na semana do casamento. Uhum. Então, assim, a gente não se viu juntos no apartamento, sabe? Eu não sei quando tava vendo e tal, mas depois com as coisas aqui dentro já, a gente só se viu juntos quando voltou da lua de mel, né? Então acho que foi aí que, pá, estamos casados.
Caramba. Eu fui na primeira conta de luz, caramba.
E eu cheguei da lua de mel, colocamos as malas aqui e tal. Aí, no dia seguinte, eu fui comprar pão na padaria. Meu carro tava com a bateria arriada.
Nossa. Aí começou.
Aí começou a resolver problema.
E é engraçado, porque eu tenho uma imagem de mim mesmo, assim, cara, de uma criança, cara. Juro pra vocês, cara. E eu não sei, cara, porque eu fico pensando, putz, eu tô preparando um casamento, cara. Vai vir nego de tudo quanto é canto, cara, sabe? A responsabilidade, sabe, de ter pessoas vindo pro casamento, se preparando, os presentes. Sabe, tudo isso assim, eu falo, meu, cara, como é que eu tô fazendo isso, sabe? Eu não me vejo, eu me vejo, mas não me vejo. Então é uma coisa bem interessante essa mudança mesmo de visão, assim, cara, sei lá.
Eu não sei se todo mundo tem isso, eu também tinha isso, cara. De sempre se achar imaturo pra tomar alguns passos na vida, sabe? Foi isso pro casamento, eu também me sentia, assim, uma criança, sabe? Sei lá, eu me achava despreparado pra viver uma vida de um casamento, que a gente olha de fora, assim, parece um negócio tão grandioso, tão pomposo, que é de verdade, né? Mas a gente se sente pequeno pra isso, né? E na hora de ter filho é a mesma coisa, cara. Você fala, nossa, eu vou ter filho? Será que eu tô pronto pra criar alguém, sabe? Pra formar o caráter de uma outra pessoa? É muito louco isso.
É, exatamente.
Paulinho,
isso.
Comigo foi um pouco o contrário, cara. Eu só me decidi casar depois que eu senti que eu estava preparado pra tal. E a Thaís sempre me passava que ela tinha total confiança e estava se jogando, literalmente, né? Estava se jogando inteiramente sob minha responsabilidade. Aí volta lá no início que o Cristiano falou, que foi o momento assim que ele passou de menino, de moleque pra homem. Então pra mim, eu pude tomar a decisão de casar depois que eu já tinha consciência que eu já não era um molecão mais.
Não, mas ó, o que acontece assim, na prática eu já tava maduro pra isso, entendeu? Mas eu não...
Sentimento.
Eu sentia que nesse... Eu acho que é meio que uma regra pra minha vida isso, assim, eu me atirar nas coisas sem ter muita segurança, porque se eu esperar ter 100% de segurança, eu nunca vou fazer nada, entendeu?
Somos dois.
Eu não sei, eu acho que na minha cabeça não é tanto essa questão de insegurança assim que o Paulinho tem, mas uma questão de eu não conseguir me ver velho, sabe? Eu não sei, eu não consigo me ver assim.
Tá daí, ô Peter Pan.
Não, mas é sério, cara, sabe? Eu não me vejo que nem os adultos, assim, sabe? Ah, o cara tá casando, nossa, o cara tá casando, sabe? Tipo, agora eu vou casar, cara, eu vou estar no lugar, sabe? Eu fui visitar a igreja essa semana e fui ensaiar com o meu sogro, assim, e falei, caramba, cara, sabe? Eu que vou estar aqui, caraca, sabe? Começou a bater um nervoso. Assim, falei, meu, como é que... Será que eu vou... Não, questão de segurança, mas eu não me vejo, cara, sabe? Eu me vejo ainda um adolescente de 16 anos, cara, sei lá. É uma imagem mental complicada, apesar de eu saber que eu sou capaz de fazer, de eu tô indo atrás. Inclusive, ter provas de várias pessoas em volta aqui, de um pouco mais de maturidade e outros, enfim, pra lidar com as coisas, mas é muito engraçado, cara. É uma situação complicada. Eu não sei, eu acho que eu gosto de ter essa sensação de que eu sou uma criança, sei lá.
Cara, mas você não precisa mudar também, porque você é casado, né? Você não vai vai mudar, não vai vir uma nova natureza sobre a sua e tal. Você vai estar agora compartilhando a vida com outra pessoa, vai pagar as próprias contas, vai ser dono, mais dono do seu próprio nariz, mas você não precisa mudar o jeito que você é, até porque foi isso que fez com que ela casasse contigo, entendeu? Uhum. Então, sei lá, cara.
Eu acho que o grande ponto aí, Bibo, talvez seja o ponto principal pra levantar, né, aquele meu comentário lá do começo é esse. Essa pressão que rola, que é uma pressão, uma coisa que não existe na real, como você falou. Ninguém muda no momento que casa. O cara simplesmente diz sim pra uma mulher que ele já tinha escolhido algum tempo atrás.
Sim, ele só troca tá a aliança falando, de mão.
É, ele só tá falando um sim ali na frente de todo mundo, né? No outro dia você vai viajar e tudo mais, como já foi falado. Quando você chegar pra tua casa e você fala, pô, vida real, a tua vida vai continuar a mesma vida que você tinha, mas agora do lado de uma pessoa que você ama, que você quer construir a tua vida do lado dela e tudo mais. E eu acho que o grande ponto é esse. Você casa pra, diferentemente do que se prega, né, em muitos lugares por aí, você já não casa mais com aquele conceito, eu vou casar pra ser feliz. Você casa agora porque, no meu ponto de vista, pra fazer a tua mulher feliz. E quando você internalizar isso, pô, daí o teu casamento vai pra frente em qualquer situação.
Não, e esse é o meu pensamento, cara. Sempre foi meu pensamento, cara, de fazer ela feliz, de conseguir conduzir a vida dela, assim, sabe? Proteger, exatamente isso, cara.
Então, assim, tu não precisa se imaginar casado, entendeu? Casa e tu vai ser tu. Não precisa agora ficar com o que as pessoas vão dizer ou se imaginar. Não tem como imaginar, entendeu? Queira ou não queira, Pedro, tudo que a gente acabou de falar aqui pra ti nasceu a partir da nossa experiência. Tu vai ter a tua, entende? Claro, tu tá com essa insegurança agora, mas, cara, é igual montanha-russa. Vem, fecha o olho e vai, se joga.
Mas, Pedro, por que você tá pensando em desistir, cara?
É, caraca,
mas acaba que fazendo o cônjuge feliz, né? Fazer a esposa feliz, você vai conseguir a sua felicidade fácil. Só completando o que o Cristiano falou e pegando mais um pedacinho da frase do Bibo, é se jogar na piscina onde todo mundo já pulou e tá te chamando, e é isso aí, cara. Fica tranquilo.
A minha piscina fui só eu, mano.
Olha só, pessoal, tô aqui editando, falando só com você, querido ouvinte. Vai um alerta muito importante. Até agora era só pra homem o programa, nossa despedida de solteiro com o Pedro. Agora eu vou fazer um alerta. A partir deste ponto, nós vamos falar coisas, digamos assim, mais íntimas e mais calientes. É uma conversa de amigos, né? Então nós vamos nos expor, de certa maneira, e falar de sexo, tá bom? Então, ó, se você é menor de idade, se você não está perto de um casamento, né? Porque nós defendemos o sexo dentro do casamento e tudo mais, não ouça daqui pra frente. Se ouvir por sua conta, aqui fica o alerta, tá bom? Mas se você ficar, tenha certeza, você vai dar boas risadas e ficar ruborizado. Cuidado onde você vai ouvir isso, tá bom? Bochechas vermelhas garantidas.
A gente tinha que falar da lua de mel, cara. O Pedro não sabe o que é CAMED. Isso é um absurdo.
Eu já procurei. Ah, não. Obrigado.
O que é CAMED? Mais coisa que KY?
É isso. Claro que é bom você não precisar dele, né? Mas é bom tê-lo, né?
Caso sim, precise. Sim. É bom e prevenido.
Isso.
É, o cara que realizou o casamento, né? O irmão que realizou meu casamento, ele me deu. Você acredita?
Caraca.
Sério? Caramba,
cara. Como foi isso, cara?
Vocês usaram?
Não.
Caraca, não, cara. Não.
Não, cara. Acabou que nem precisou, mas ele chegou assim e falou assim, ó. Leva isso.
Tal. Eu não esperava do Marcelo essa pergunta.
Informação,
cara.
É muita informação, cara.
Sério? Pedro, assim, tu vai chegar cansado da festa e tal. Não sei se vai ter baile no teu casamento, até que horas que vai.
Vai ter baladinha.
Vou contar um negócio. Eu fui pra hidromassagem primeiro, cara.
Nossa, não baixa a pressão, isso, cara. Você fica mole.
Cara, completamente.
Isso é o que não pode acontecer.
Pedro, então assim, aí depois, cara, é quase uns 20 minutos pra tu se recuperar, entendeu? Cara, não comete isso, cara, entendeu? E não usa aqueles negócios de fazer espuma na hidromassagem, e se for usar é só uma gotinha também.
Cara, tem um amigo meu, cara, não vou falar o nome dele, que ele escuta o podcast, cara. Mas ele foi fazer hidromassagem e enfeitaram, né, a banheira dele lá com velas e tal, né, cara. E ele falou que tava ele lá, né, depois da festa e tal. E ele foi relaxar, encostou a cabeça assim, cara. Começou a pegar fogo no cabelo dele, cara.
Caraca!
Coitado, cara, coitado.
Não, o cara também deixou pegar fogo no lugar errado, pelo amor de Deus.
Não!
Cara, assim, ó, mas uma dica, já que estamos só entre homens aqui, uma dica, lua de mel. No meu caso, a festa foi no almoço, né? O casamento foi de manhã, a festa foi no almoço, a gente viajou no final da tarde, chegamos lá com o sol se pondo, né? Onde foi a nossa lua de mel, que foi a 300 quilômetros de onde nós casamos, fomos de carro e tudo mais. Então, assim, o cansaço não era tanto. Mas quem casa à noite pode falar, quem casou à noite pode falar melhor, com relação às expectativas da noite de núpcias. Porque, assim, o cansaço é muito grande de várias semanas de muita coisa de organização, né?
Muita pressão na cabeça também.
É, e são, assim, são pessoas que nunca organizaram um evento tendo que fazer o maior evento da sua vida, né? Então é muita coisa pra se pensar, muito checklist e tudo mais, sem contar todo o nervosismo, toda a pressão que é colocada em cima do casamento, principalmente de cristãos e tudo mais. Então, assim, aquela expressão de não criar expectativas vale muito pra primeira noite, cara.
Vale. Vale porque eu cheguei no hotel, era 5 horas da manhã, cara. Então, sim, chegamos e estávamos muito cansados, porque a festa foi cansativa, né? A gente já tinha passado o sábado inteiro, assim, acordamos cedo, resolvemos várias coisas, e mais esse intervalo todo acordado. Então, quando paramos, assim, pra descansar mesmo, já é 5 da manhã que chegamos no hotel. Então, é bem cansativo mesmo. Acaba que toda essa disposição, né? Toda aquela euforia, aquela sede que você está no primeiro dia, assim, né? Na primeira noite, acaba que não vale muito a pena, não.
Cara, mas esse é o tipo de coisa que mesmo quando é ruim, é bom, cara.
É. Não, eu não
ainda
disse
mais
que foi ruim.
Fizeram antes.
Eu não disse que foi ruim. Pode estar cansado como for, né, cara? Não. Claro, não vai na hidromassagem primeiro, mas tipo assim, ó.
Não bota fogo no cabelo, né?
É, também. Mas eu acho que o que o pessoal tá dizendo, assim, que claro, tu vai ter aquela empolgação, tem o romantismo e sim, tal, entendeu? Só que assim, cara, é jogo rápido, entendeu? Até porque tem essa questão... Ainda mais, Pedro, tu que é um cara ansioso, entendeu?
Ai, Deus.
Tem que trabalhar isso aí, cara.
Tem que trabalhar isso aí, entenda como quiser.
É. Aí no ar, né, cara?
O nego fala assim, não, descansa no dia que você for casar, pra chegar bem de noite. Cara, não rola, cara. Ninguém descansa no dia que vai casar. Não. Porque o cara tá tão pilhado, que, pô, é o casamento, mano. Né? Pra mim, assim, o casamento só não é mais importante do que o dia do nascimento da minha filha, cara. Uhum. Então, cara, você vai estar ligado a mil, cara. Tua cabeça vai passar mil coisas, expectativas, um monte de coisa. Pô, eu acho que pra tua noiva é mais grave ainda, porque a pressão social em cima na cabeça da mulher é muito maior. Ela tem que estar perfeita, ela tem que estar, sabe?
Ela tem coisa pra fazer nesse dia, cara. Eu não tinha nada pra fazer, cara.
Foi muito engraçado, cara. Eu fui com o Marcelo, antes do casamento dele, levar as malas deles pro hotel onde eles iam passar a noite, né? Era assim, meia hora antes do casamento dele, eu deixei ele na casa dele sem se arrumar nada, cara. Ele tava de bermuda ainda. Caraca, deixei ele na casa, faltava meia hora pro casamento. Eu fui correndo pra casa, tomei banho rapidão, cheguei no casamento, ele já tava lá.
Caraca. Nossa, esse dia foi muito vazio pra mim, cara. Tá chovendo. Tem que comprar um champanhe. Eu só fiz isso, cara. Eu cheguei em casa, lavei louça na minha mãe.
Bom, meu, foi uma loucura, cara. Eu tive que ir na igreja ver a decoração e chovendo, e eu tinha uma bis, não tinha carro na época, só tinha a bis. Cara, então eu tive que ir na igreja ver a decoração, eu tive que ir no salão de festas ver a decoração, eu tive que ir na floricultura. A minha esposa ficou lá, né, num salão de beleza, massagem,
milhares de coisas.
Ela ficou relaxada. Eu fiquei na correria, cara. Só que negócio, ela foi a que mais correu também nos dias anteriores, né? Então também acho que foi bem justo ela parar assim naquele dia. Mas eu, cara, eu tava muito cansado mesmo, assim.
No dia do meu casamento, nós fomos na igreja duas vezes, conferir lá a ornamentação, no salão de festa e tudo. Mas quando eu deixei a Thaís, assim, no salão, por volta das 14 horas, 15 horas, eu vim pra casa, falei assim, agora é só esperar, né? Vou ficar relaxado aqui e tal. Aí quando deu, assim, umas 5 e meia, 6 horas, eu lavei meu carro e tal.
Lavei o carro?
Lavei o carro ainda, cara.
Caraca, velho. Tipo, deu 6 horas e falou, vixe.
Ele chegou em casa, ligou a televisão, a caldeirão do Hulk, ah, vou lavar meu carro.
Cara, mas eu acho que eu também fui lavar louça, assim, né, arrumada na cozinha da minha mãe, porque, sei lá, cara, acho que dá vontade de fazer alguma coisa.
É, mas assim, acaba que ocupa a cabeça também, você não fica pensando só assim, nós, daqui a pouco, tal.
O bom é que a gente tá fazendo tudo junto, cara, graças a Deus a gente tem, eu tenho sido participativo, ela não tem do que reclamar disso, cara, eu tô participando bastante, né, da organização. Como o Lucas falou, eu sou um pouco novo neurótico.
Como ela não tá participando, a gente assume que ela não tem o que reclamar mesmo, né?
É, espero que não. Espero do fundo do meu coração que não. Como é uma cidade, aqui também é uma cidade interior, e vai vir muito parente de fora também, então, acho que a semana vai ser mais uma semana corrida do que o dia corrido, sabe? De ver os parentes, de encontrar quem veio, o pessoal que vai vir também e tal. Mas no dia mesmo, cara, realmente não vai ter muito o que fazer. O que tinha que ser feito já foi feito antes, né, cara?
Ô Pedro, vai lá no hotel então, a gente pega uma piscina.
Com certeza, cara, com certeza. Eu deixo a Paty no quarto lá onde ela vai se arrumar e bora, cara.
Vamos lá pegar uma piscina, uma sauna, vai ser divertido.
Fechou. Cuidado pra não queimar o cabelo lá.
É, cuidado.
Jogar bola, quebrar a perna dele.
Jogar bola é clássico, cara. Jogar bola em dia de casamento é clássico pra quebrar a perna, se machucar.
Bom, cara, eu jogo bola assim, toda semana eu jogo pelo menos 2 vezes. Então eu fiquei 15 dias antes do meu casamento, eu saí das peladas, falei com os caras assim, não, agora eu tô de recesso, porque fiquei preocupado, cara. Graças a Deus eu nunca machuquei jogando. Aí eu falei assim, vai que eu machuco assim, faltando uma semana.
No dia
tinha pelada mesmo, cara. 4 horas eu podia ter ido pra pelada, mas acabou que eu falei assim, não, eu vou ficar em casa, porque aqui tô mais seguro, né?
Todo mundo pensou em fazer piadinha com pelada, mas tudo bem.
Todo mundo. Tava esperando outra pelada, né?
É, tem que parar com a pelada.
2 vezes por semana, hein?
Tá bem, malandro.
Pois é, Pedro, a quantidade. Precisamos conversar sobre isso.
É complicado, né?
Mas pensa sempre na qualidade, tá? Não pensa na quantidade, não.
E no desenvolva.
Desenvolva.
Cara, isso tem uma coisa que é natural, cara, é isso, cara. Só tu vê lá o... Como é que é aquele filme que passa na sessão da tarde?
Lagoa Azul.
Isso, Lagoa Azul prova que é natural. Não tem como errar, cara. É natural.
Eu acho que você já foi buscar algumas informações também, né, Pedro? Não é a gente que vai dar agora no caminho das pedras, né?
Qualquer coisa, cara, é ruim respostas, tem tudo que você precisa.
Isso tem biologia, é o mínimo, né, cara?
É verdade.
Cara, mas é legal a descoberta, entende? Acho que o Lucas pode falar melhor, talvez, porque tá vivendo essa descoberta,
tá,
né?
Mais recente.
Tá conhecendo melhor o corpo dela, ela tá conhecendo o teu corpo, e isso é fantástico. E na verdade, eu tô 2 anos e ainda tô descobrindo, né, cara?
Claro, claro. Todo dia tem uma novidade, né? Então, acaba que a gente vai se descobrindo também, não só o corpo da mulher, mas o nosso próprio corpo, a gente aprende a se controlar, a se segurar, então, tudo é uma questão de prática.
A virar,
né?
Pro lado e dormir, né, cara?
Mas tem vezes que tem que virar pro lado e dormir, né? Fazer o quê? Tem que bater um papo com ele e falar assim, ó, relaxa aí que hoje... Relaxa que hoje não tem jogo. Vai dormir.
Senta.
Deita.
Mas melhor mesmo quando você vai já pra casinha.
Sabe qual que é a injustiça do casamento? É. Sempre que a mulher quer, ela tem.
Verdade.
Muito fato.
Sério, não, falando sério, Pedro, lá. Já teve uma conversa com alguém assim sobre o sexo mesmo, a coisa toda, a brincadeira toda e tal?
Brincadeira, pô, é sério isso aí, cara.
Não, tô falando sério, se tu já conversou assim,
com alguém. E não tô afim, né? Não quero falar, cara.
Tem que falar, cara, porque eu acho, pra mim foi importante, assim, tipo, eu fui meio às escuras, entende? A gente vai descobrindo isso, daí tá procurando literatura, e por isso que eu acho legal falar, entende?
O ministro do casamento lá, cara, ele conversou antes comigo, a esposa dele conversou com a Thaís, separado, então, isso ajudou a gente, cara, porque chegar lá, assim, chega 2 inexperientes lá, e acaba que, se não tiver uma orientação... Ah,
mas... Cara, eu não tenho jeito de falar com ninguém sobre isso, cara, e, meu, a gente se vira.
Claro, isso é verdade, a gente dá umas dicas pra ser menos pior, mas como a gente disse, isso é natural, né? Isso é natural. Só que se tu puder ter algumas dicas, pode tornar melhor ordem e às vezes as pessoas não precisarem passar por aquilo que tu passou. Nesse sentido que eu acho que a informação, ela é válida, né? Uhum. Mas, é, cara, acontece. E é bom demais. Ô, Cristiano, como é que é o sexo depois de 13 anos?
Cara, é mais confortável, eu diria. Não, sabe? Nossa, é porque, tipo assim, no começo é uma parada meio assim, pô, vamos ver o que vai acontecer, né? Será que isso pode? Será que aquilo não pode? Tipo, 13 anos depois, você fala, tá, beleza, eu sei o que dá pra fazer, eu sei o que eu consigo, eu sei até onde eu posso ir e tudo mais, sabe?
Vai ficando cada vez melhor, cara. Mas não quer dizer que no começo não seja bom, cara. No começo é muito bom, é o melhor que a gente já teve, né?
Na verdade, o grande problema que eu penso, cara, é que a pornografia é o grande problema da pornografia é isso. É gerar uma expectativa mentirosa.
Boa.
Sabe? Uhum. Tipo assim, fantástico. Você... Quem já assistiu o filme pornô aí, né? Sabe? Você vê...
Não pedi pra levantar a mão.
Levanta a mão, hein? Tá, do que vocês estão falando?
Coloca no Facebook aí. Eu já vi. Não, mas o que acontece é isso. O cara assiste lá um filme pornô e fala... É isso? 50 minutos penetrando uma mulher, cara, nessa desenvoltura e sobe, pula e solta o mortal... E você vai ver que na real não é isso, né, cara?
Na lua de mel é 20 segundos, Pedro.
Cara, pô,
deixa eu falar uma coisa sobre isso, cara.
É 20 segundos, cara, se der tempo de você fechar a porta do quarto, mano. Já entra se atropelando, né? Por isso que eu falei baixar as expectativas. É baixar as expectativas nesse sentido. Eu falo assim, ó, paciente, cara, que tudo é experimental. Tudo é botar a mão pela primeira vez pra ver o que acontece, sabe? Tudo, em todos os aspectos. Tanto físico quanto sentimentalmente, quanto, sabe, emocionalmente, às vezes, tem certas coisas que você vai querer fazer que ela, a primeiro momento, não vai estar preparada. Talvez ela precise de um pouco mais de segurança e tudo mais.
É, o emocional da mulher, cara, tem que estar muito ligado. Aquele negócio que o sexo começa na cozinha, começa no bom dia, é pura verdade, cara.
Pode crer.
Marcelo, você ia falar o quê? Olha que ele tomou coragem, cara.
Deixa, desculpa, deixou. Marcelo, vai lá. Marcelo.
Não, foi bom, foi providencial isso.
Ah, mas é.
Não, então já que o Marcelo tá respirando aí, tá criando coragem, em relação ao que o Cristiano tava falando de emoções e tal, tipo, um pastor uma vez mostrou uma figura no curso de noivos que a gente fez, e eu achei ela bem pertinente. Tipo, a mulher, cara, é um painel de controle, entende? E o homem é liga e desliga.
Foi
um
botão, de Atari, né?
Isso, e a mulher do Xbox. Tipo, cara, esse negócio é pura verdade. Às vezes eu achava que era, porque assim, o homem tem assim, aquela assim da, tipo, pô, da rapidinha que a gente fala, né? Pô, quer dar, né? Mas não é, cara, isso não existe, entendeu? Aliás, existe, mas pra mulher não existe. É sempre o momento especial, é sempre as preliminares que tanto falam. E eu, cara, quando eu ouvia isso, quando eu era noivo, pô, mas ficar ali alisando e acariciando, massagem, e ai, falando palavra bonita no ouvido, bah, que saco, não dá pra ir pros, né? E aí, beleza? Vamos.
Vamos ao que interessa.
É, cara, é mais pura realidade. E isso, assim, tu vê, eu tô 2 anos, cara, e ainda tô aprendendo essas paradas, assim, entendeu?
Acho que eu ouvi aqui no podcast mom.com que o homem é um micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha, né?
Então, uhum. Eu diria que o homem é um maçarico. Você jogou uma faísquinha na frente e o negócio já...
Uma vez eu conversei com um pastor, né, sobre essas dinâmicas lá, e falei assim, ah, pô, o que pode, o que não pode na cama e sei lá o quê. E uma dica que ele falou, assim, que eu guardo pra mim como dica de ouro, que eu falo pra todos os guris que vão casar, é o seguinte, ali você tem que objetivar 100% do prazer da outra pessoa. Se a mulher se orientar em te dar prazer amplamente, e você se orientar em dar prazer a ela amplamente, isso é uma lógica, assim, que eu aplico no meu relacionamento como um todo, não apenas na área sexual. Uhum. Mas se eu me objetivar integralmente a fazer apenas o que vai beneficiar a Letícia, não vai ter nada de errado. Nada que eu vou fazer vai dar algum problema. Essa é a minha singela contribuição pro teu casamento aí.
Só que vai acontecer muitas vezes de você chegar primeiro, então tem que desenvolver técnicas, né?
É, isso é verdade.
Acontece.
Porque depois, cara, não tem que fazer pra continuar. Não, é.
Ah, relaxa uns 15 minutos e tal, daí...
Uau, uns 15 minutos mesmo? já tá dormindo a hora.
Então é um mito essa parada de... Só que 15... De conseguir fazer de novo, assim?
5 sem tirar de dentro, né?
É mito essa parada?
É mito, cara, é mito.
Cara, não, daí só o Chuck Norris deve conseguir.
Ou com ajuda de remédio, né?
É, umas duas vezes no máximo, mas 5 é impossível.
O Marcelo tava frustradão até agora.
Só pra cá.
mas também a expectativa do Marcelo, né, cara? 5, cara, pô.
Isso na minha boca, cara.
Não, mas eu digo, não é ficar parado, né? É sempre ficar se acariciando e conversando e trocando carícias e tal. Daí, de repente, e um novo fôlego de vida, meu irmão. E a segunda vez é bem melhor, porque daí tu já tá com mais resistência e tal. A coisa dura mais, entende? Onde geralmente ela atinge o...
É. Agora acabou o pudor, né?
É, isso em técnicas, né, cara?
Ah, o canal é o diálogo, né, cara? O canal, tudo, eu acho que o diálogo... E o diálogo sobre o sexo. E tem muitos casais que não conversam sobre sexo, não falam sobre os desejos, aonde gosta que toca, aonde gosta que beija, do jeito que quer que mexe, se é por cima, se é por baixo, se é de lado. E, cara, e tem que quebrar essa barreira, entendeu? Porque eu sou do meio pentecostal, onde o sexo ainda é tratado como tabu, entende? Ainda eu ouço falar de casais mais velhos que têm o lençol do sexo. Podem dar risada, é um lençol com furinho no meio. Então ainda...
Peraí, explica isso. Desenvolva.
Um lençol com furo da espessura, né, sei lá, de um limão, depende do tamanho do cara, e o cara põe um lençol... Isso, e o cara põe um lençol entre ele e a esposa para fazer a cópula.
Santa.
Caraca. Eles não se veem nus.
Isso mesmo, justamente.
Eu já ouvi que o pessoal faz correndo, porque se for o caso de Jesus voltar e eles estiverem no ato sexual, eles ficam.
Tem. Cara, ainda tem isso. Tá bem menos, viu? Tá bem menos, mas ainda, por mais que tenha essas atitudes bizarras, tenham parado, mas ainda se tem aquele... O sexo, os casais não conversam. Entendeu? Não conversam, porque o sexo é assim, tá lá na cama, começa a beijar, pá, de repente faz o sexo e ali, fica ali, faz uma moralzinha, vira pro lado e dorme. Mas e
faz
aí?
Faz uma moralzinha.
É. Não. Cara, tem que conversar. Não conversar durante o sexo, né? Foi um erro que eu já cometi no começo, né?
O que a gente vai fazer depois?
Não, assim, de estar conversando, tá, e assim, e como é que é, e tal.
Ela, assim, bem, né?
Ela bem assim, cala a boca e faz.
Caraca, mano.
Vou ter que ficar essa cortina do quarto.
Pode falar yes, né, cara?
É, não, porque sim é pra acabar, né? Sim, não, yes é mais legal. Sim, não, não. Ou oh, sim, ó, oh, sim. Sim. Tem que conversar, entendeu? Claro, não durante o ato, mas depois, ou no momento tomando café.
Esse negócio de conversar, cara, assim, quadril, eu converso tranquilamente, assim, sem problema nenhum, mas conversar com outra pessoa, por isso que eu tô quieto aqui também, né? É difícil você se expor, assim, e contar da sua intimidade pra outra pessoa, né?
Sim.
A gente fica mais... A gente fala mais no genérico. Eu tô achando legal o Bibo se expor desse jeito, assim, coisa que eu não conseguiria fazer, sabe?
O Bibo tá fazendo o papel da sexóloga do Altas Horas, né, cara?
Não, e assim, só pra você entender, eu também não converso disso com todo mundo que eu saio conversando por aí, tá? Mas é que não sei porque a gente... Eu acabei criando uma afinidade agora aqui na coisa, entendeu? E na verdade eu já gravei podcast com 3 de vocês, né? E a gente fala assim, né? Mas não é pra... Né? Eu não paro na mesa de uma lanchonete. E aí, cara, como é, falando, vida, né? Como é que vai a tua vida sexual?
Tipo, sim, não... sim, já conseguiu? Sim. Cara que fala assim...
Telecurso 2000, né?
Cara que fala assim, não, faço sexo quase todo dia, né? Faço sexo quase na segunda, faço sexo quase na terça.
É, todo dia 3, velho. 3 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de março.
O que acontece é isso, tipo assim, você tem que criar, na minha concepção, desde o início, uma naturalidade pra esse tipo de conversa, né? Mas criar como o Bibo falou, conversar sobre isso mesmo. Uhum. De maneira natural, não de maneira, tipo,
mas o problema é que o tabu já vem, assim, da igreja,
não,
né, cara?
Esse conceito de que sexo tá ligado a pecado, tá ligado a sujeira, tá ligado, sabe? Eu não sei, é uma herança meio que romanista que a gente tem, cara.
Não só da igreja, né, cara? É da igreja e da família também, né, cara? Eu cresci no meio sorveteriano que não se fala disso, cara. Se não fosse meu líder de jovem que desde foi falando disso pra gente, cara, não teria escutado, nem pela minha família, cara.
Sim, só quando... Mas acaba, a igreja se omite, cara, bastante.
Sim, mas não é a função dela, né, cara?
Ah, eu acho que é, cara. Eu acho
Será?
Que é. Eu acho
Mano,
que sim. Ah, cara.
É sim, Pedro, porque senão acaba que essa questão aí você... do lençol do sexo, quem que vai orientar com base bíblica nisso? Tem que ser a igreja. igreja, tem que ser alguém próximo da igreja, talvez.
O que acontece, cara, é que se a gente pensar numa dicotomia, assim, falar, não, isso não é assunto de igreja, eu acho que todo assunto é assunto de igreja. O que a gente não pode é fazer com que a igreja tenha a responsabilidade.
Mas, por exemplo, é isso, entendeu? Que eu quis dizer, é isso que eu quis dizer, responsabilidade. Sim,
você, tem que ter abertura de falar de política, você tem que ter abertura de falar de meio ambiente, você tem que ter abertura de falar de sexo também. Uhum. Só que, assim, você não pode também derrubar essa responsabilidade na igreja e falar assim, não, o pastor tem que falar, o líder de jovens tem que falar. Eu acho que o líder de jovens tem que orientar o pai do jovem, por exemplo, a ter liberdade de falar com o guri. A mãe do jovem a falar com a guria. E também o líder tem que ter liberdade pra poder falar com o jovem e tudo mais. Eu acho que quando essa homogeneidade da igreja começar a se estabelecer, talvez menos preconceitos e menos traumas vão desembocar lá na noite de núpcias. Quando o cara vai querer fazer, sei lá, uma determinada posição, a menina fala, não, pelo amor de Deus, isso aqui é pecado.
Até tirando a igreja um pouco da jogada, tem a questão da pornificação da sociedade, né, cara? Então, assim, às vezes a gente pensa numa posição... Vamos falar que a gente tá entre adultos, né? Vamos pensar na posição de quatro, por exemplo. Eu já ouvi, por exemplo, de um casal que ela não se sentia confortável nessa posição porque vinha na cabeça dela a ideia, meu, isso é posição de prostituta, entende? Então, por isso que tem que conversar pra desmistificar algumas coisas, né? Enfim, ler Cantares de Salomão ajuda também, não no sentido que Agostinho propôs, mas no sentido real do texto e tal. Por isso que eu digo, assim, que o diálogo... E assim, cara, é vocês que mandam na relação de vocês, entende? Então, por isso que nesse sentido, eu acho que o diálogo entre vocês tem que ser o mais aberto possível e se é arregado com amor. Por isso que esse meu amigo, ele tava enfrentando essa dificuldade, assim, tipo, que a mulher dele, no sentido de ser muito puritana, entendeu? Ah, porque um dia ela viu uma cena que a prostituta estava de quadro, o cara batia na bunda dela, e então assim, ela... Meu, ela nunca ela vai querer aquilo pra vida dela, porque, meu, ela viu aquilo num filme, sexo como objeto e tal. E às vezes tu pode descobrir, Pedro, desculpa, é uma coisa bem pessoal que eu vou falar agora, mas tu pode descobrir que a tua mulher gosta de umas coisas meio estranhas, entendeu? E aí, cara, por isso que tem que ter a conversa, entende?
Acho que eu tenho medo de conversar por causa desse tipo de coisa, cara.
vamos ficar no papai e mamãe, que tá todo mundo feliz.
Vai que, né?
Amor me bate.
Amanhã eu tenho que acordar 6 horas no máximo.
Eu também.
Amanhã até pô, eu também tenho que acordar 6 horas amanhã. E eu moro em apartamento, não posso falar muito alto.
Depois de tudo que você já falou, né, Bimbo?
Caraca, é verdade. Pior que eu saí de terno e bíblia na mão ainda do apartamento, meu senhor do céu. Nossa,
fica nesse fuzuê de madrugada.